Bom, são 8 horas e 16 minutos. O Banco Central abriu no último dia 31 de maio inscrições aí para um programa de educação financeira sem precedentes na história da instituição. Até o final de 2022, do ano que vem, né? O Aprender Valor, como foi batizado aí esse projeto, quer ensinar 22 milhões de alunos brasileiros de escolas públicas do ensino fundamental sobre orçamento familiar, poupança e crédito. É uma iniciativa aí na qual foram investidos 11 milhões de reais. E para falar sobre o assunto, eu estou com o Valdir Alencar, que é especialista, né, em economia, banco de varejo. Valdir, meu irmão, bom dia e que notícia boa. O que é que você pode falar e explicar sobre esse programa do governo federal, Valdir Alencar?
Bom dia, Roberto. Bom dia, Araripina. Todo sertão aí do Araripe. Né, para mim é uma satisfação mais uma vez participar do seu programa, Roberto. Olha, Roberto, essa decisão que o Banco Central tomou, né, o Banco Central do Brasil, é uma decisão sem precedentes, né, na história do Brasil, né, e da América do Sul, que no meu ponto de vista ela até demorou um pouco a sair, tá? Hoje nós sabemos que essas escolas diferenciadas aí do ensino médio aqui em Pernambuco, ela tem essa carteira, né, de educação financeira lá no terceiro ano, né, no último ano que o aluno está no ensino médio. E ela é opcional, ela não é obrigatória, pelo que eu percebi, o que é uma falha também sem precedentes. Só para a gente recapitular um pouquinho, eu venho defendendo isso há muito tempo, né? Primeiramente Deus, né? E vou falar aqui uma frase da filosofia do Sócrates, que tudo que eu sei é que nada sei. Mas em 1988, 89, ali aos 23 anos, né, eu pela primeira vez assumi a gerência de um banco, né? Eu fui um dos gerentes mais novos da história do país a assumir uma instituição de grande porte no Brasil. E naquele ponto que eu cheguei, eu disse: nós não temos outra saída a não ser educação financeira. E venho divulgando isso, mandando informações para governos, pedindo que crie o mais rápido possível a educação financeira nas escolas, já a partir do ensino fundamental. Tá? Aí você me pergunta: mas Valdir, qual é a educação mais importante, a financeira ou a educação tradicional? Eu diria assim: todas são muito importantes, mas a educação financeira é a principal educação que um homem pode levar para a sua vida. E agora, né, o Banco Central desenvolve um projeto fantástico, né, onde ele vai colocar em escolas públicas, até 2022. Tá? Esse projeto vai se estender até 2022 e terá no início, Roberto, uma experiência aí com 1.100 escolas estaduais, já agora, nesse segundo semestre de 2021, tá? Só que Pernambuco, pelo que eu vi aqui no projeto do Banco Central, Pernambuco não foi incluso nessa primeira experiência. Os estados que foram incluídos nessa primeira experiência foi Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e Ceará, tá? Mas a meta é levar para todos os estados aí, como você falou, até 2022. E esse projeto, Roberto, da educação financeira, que o aluno vai encontrar na escola dele fundamental, ele tem uma ideologia que o próprio aluno dissemine essas informações com a família, tá? Eles vão tratar principalmente de endividamentos, né? Isso é muito importante, porque vai tratar do crédito, vai tratar do débito, do empreendedorismo, né? De você conhecer a educação financeira, como é que os bancos trabalham. Eu acho isso que, se tivesse sido adotada lá há 20 anos atrás, hoje o Brasil já seria um outro país, Roberto.
O que a gente vê aí, Valdir, de família endividada, não é brincadeira, não é falta mesmo de educação financeira. Agora, é possível, né, Valdir, que ainda tem estado que porque vem essa questão ideológica, é danada, não é possível que não vai ter governador que não queira um negócio desse, né, para o seu estado, para as suas escolas.
Olha, um cidadão, né, um cidadão brasileiro, uma autoridade brasileira, né, que for contrária né, a uma ideia dessa, a um projeto desse, ele deveria ser, digamos, excluído, né, dessa área de atuação. Isso não tem sentido, né, que qualquer tipo de ideologia que a gente respeita todas vá contrária à educação financeira. Por quê? A gente pode até entender que o ser humano tem o direito, né, ao livre-arbítrio de pensar o que ele quiser, mas o cidadão que for contra a educação financeira, ele não está normal.
Eu falei isso aí porque, você sabe, por exemplo, na minha época e na sua época também, tinha uma matéria lá chamada OSPB, né? Organização Social
e Política Brasileira.
Exatamente. Aí entrou o governo por aí, que eu não vou nem dizer quem é, que eu não quero entrar nesse assunto, e tiraram essa matéria, porque então não estavam querendo que os jovens aprendessem sobre política, né? Só pode ser um negócio desse.
É preocupante, porque quando você fala em OSPB, né? Eu vou relembrar aqui um professor que tinha aqui em Araripina, não sei se você conheceu, que ele marcou história, né? E que eu sou um admirador até hoje desse profissional, desse cidadão, que era o professor Tota, um contador aqui, pai de Robertinho, um amigo meu aqui de Araripina, e ele era professor de Organização Social e Política Brasileira. Ele não dava uma aula, ele se espraiava no que ele dizia, né? E você absorvia com uma precisão impressionante. Isso se tornou, né? Levou os alunos hoje, o conhecimento de causa que nós temos nessa área, nós devemos também lá ao senhor Tota, professor de Organização Social e Política Brasileira. Você fala muito bem, porque é uma disciplina que jamais poderia ter sido excluída do currículo da escola, porque ela esclarece, ela prepara o profissional. E outra coisa, o que era mais importante, que o professor Tota se posicionava, era como ele era neutro, ele era um cara que ele não tinha tendência, ele falava, ele se expressava, levando conhecimento, porque o professor hoje, quando ele ensina uma disciplina, ele não pode ter tendenciamento no que ele diz, ele tem que falar a realidade para o aluno, Roberto.
Mas não é o que a gente vê por aí não, nas escolas não, viu, Valdir? Valdir, vamos falar um pouquinho de economia, rapaz, porque o Banco Central, você falou aí bem no Banco Central, subiu mais uma vez a taxa Selic, né, mais 0,75, foi para 4,25 agora, né? E qual a expectativa? Isso é para conter a inflação, evidentemente, né, Valdir?
Certo. Roberto, a gente tem que ter muita, assim, muita tranquilidade e até feeling, sensibilidade, nesses momentos que nós estamos passando. Tá? O primeiro ponto que eu levanto quando a imprensa, né, e alguns empresários me questionam sobre a elevação dos juros, é você imaginar, primeiro ponto, antes da crise de saúde no Brasil, a taxa de juros era a menor da história, da nossa história, era 4,5%. Então, antes de começar essa crise, né, que até hoje não foi esclarecida para uma sociedade, a taxa de juros era 4,5%. Nós já estamos há um ano, praticamente 6 meses, nesse imbróglio, nesse problema, e a taxa de juros voltou a 4,25%, ou seja, nós estamos ainda abaixo de quando nós estávamos antes da crise. Por que ela foi a 2? Porque era necessário ter um incentivo, né, de mais recursos circulando, né, entre a população, inclusive com a atitude do governo, né, de dar dinheiro à sociedade que precisa, que precisou, que ficou desempregada, ficou sem amparo. O governo teve que dar a mão, tá? O Brasil foi um dos países que mais fez isso na história humana, tá? Todos os países, os juros também despencaram. Então, houve uma injeção de dinheiro muito grande na economia mundial, tá? E o consumo praticamente aumentou, tá? Então, ela gerou inflação no Brasil, nos Estados Unidos, gerou inflação na Europa, tá? E aí, a única forma técnica, né? O único instrumento técnico de reter uma inflação é aumentando os juros. Porque quando eu aumento os juros, o cara para de comprar e vai investir um pouquinho, porque ele também quer ganhar um pouco de dinheiro. Então, essa é uma das medidas que nos leva a subir os juros no Brasil. E outra coisa, Roberto, a nossa grande sorte, eu digo, entre aspas, em relação à inflação, é que grande parte desse dinheiro que foi circular no mundo, ele foi para poupança, ele foi para resguardar para uma necessidade. Você veja o crescimento da poupança no Brasil em relação a 2019. É um crescimento absurdo. Ou seja, as pessoas estão consumindo, mas também estão preferindo guardar um pouco do dinheiro, e isso fez com que a inflação não disparasse tanto. Mas, volto a dizer, todo cuidado ainda é pouco, porque a inflação é um dragão, como diz a história, que faz mal principalmente àqueles de menor renda. E no Brasil prevalece uma população de 80% de pessoas com renda inferior, né, aí a 3 salários mínimos, Roberto.
É, e é bom a gente ver, Valdir, o Banco Central com autonomia, né, com independência, porque a gente já viu por aí, rapaz, presidente ou presidenta, sei lá como é que chamar, querendo intervir no Banco Central, na política econômica, sem entender praticamente. Quem entende é quem está lá, que é o presidente do Banco Central, que se eleva ou se abaixa o juro, né? Você aí, o Banco Central conseguiu a sua autonomia agora, recentemente, né? Uhum. E tem os partidos de esquerda vão entrar no STF para tirar essa autonomia. Eu não entendo um negócio desse, Valdir.
Isso é um absurdo, porque isso é até, eu diria que é até falta de respeito, né? Vou dar um exemplo prático aqui do meu trabalho, né? Eu sou um profissional que sou catedrático na área de banco de varejo, estudei bastante, né? Fiz várias pós-graduações no Rio e em São Paulo, mas tem assuntos aqui na minha área que eu chamo um profissional. Tem assunto do direito que eu chamo para aqui um advogado. Tem assunto da agronomia que eu chamo para aqui um agrônomo. Tem assunto de engenharia que eu trago para aqui um engenheiro, porque eu quero ouvir o cara que é o dono da palavra. A mesma coisa é um Banco Central, tá? Eu não posso estar me metendo num assunto do qual eu tenho ali pessoas altamente capacitadas que podem contribuir e muito para um país, tá? Então, infelizmente, quando a política tenta interferir desta forma, é extremamente preocupante, né, para a população, né, para a economia de um país, porque eu volto a dizer, o país é igual a bodega da esquina, se não tiver gestão, ele quebra.
É, para encerrar, Valdir, o dólar tá caindo aí, né, rapaz? Chegou a quase 6, agora baixou essa semana, caiu aí para 4,99, tá na faixa de 5,05. A previsão é essa mesmo, se estabilizar por aí em 5 reais, o dólar, Valdir?
Você veja como uma coisa puxa a outra, né? O que a gente fala vai se fechando, né? O que acontece? Quando a gente rebaixou os juros para 2%, né? O que, que aconteceu? O cara não vai querer aplicar dinheiro para ganhar 2% ao ano, né? O que é que ele faz? Vai comprar dólar, né? Então, o dólar, ele se apreciou, ele foi apreciando, né? Porque, na realidade, o capital hoje no mundo, a nuvem de dinheiro que circula no mundo, são trilhões de dólares procurando onde investir dinheiro, onde abrir uma empresa, onde aplicar seu dinheiro. O que é que acontece? Quando nós fomos a 2, o que é que aconteceu? O grande investidor e as pessoas que investem mais, que têm recursos para aplicar, preferiram outro tipo de investimento. Vamos lá, vamos aplicar em ouro, vamos sair de tesouro, vamos aplicar em ações, vamos aplicar em ouro. Por que, é que as bolsas explodiram de investidores? Porque o juro caiu. Então, na medida que o juro vai voltando para 4,5%, que era antes de chegar essa crise, o dólar começa a sair. As pessoas começam a sair do dólar e a investir em tesouro direto no Brasil. Então, o que é que acontece? A nossa moeda valoriza e o dólar começa a perder valor. E outra coisa que é importante nessa descida do dólar é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, a taxa de juros é zero. De 0 a 0,25. Ele só paga 0,25% ao ano sobre a dívida dele. O que é que acontece? Quando eu estou aqui a 4,5, a 4,25, e lá está 0,025, e foi o que os Estados Unidos disse a semana passada? Eu vou dar uma previsão de elevar juros em 2023. Meu irmão, nós estamos em 2021. Eu acho que eu vou cair nessa. O que é que acontece? O dólar começa a recuar. E ele procura o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio que a economia diz entre o dólar e o real? É na faixa de 4,80, 4,60, nessa linha aí. Então, ele tende a cair um pouco abaixo de 5, né? E de acordo com a política monetária e os instrumentos monetários brasileiros utilizados a partir de agora, ele pode voltar para 4,60 ou ficar onde está aí, em 4,95, 4,99, Roberto.
Valeu, Valdir Alencar, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom conversar com você, Valdir. Aprendo muito, meu irmão. Obrigado.
Grande abraço, fica com Deus. Uma semana abençoada aí para todo o pessoal aqui da nossa região, em especial de Araripina, uma cidade que eu tenho muito afeto e carinho por todos, Roberto. Até à disposição.
Até a próxima. Começamos aí com Valdir Alencar, clínico financeiro especialista em banco de varejo. 8h32, vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem futebol, tem polícia com o Fradson Paiva. Tem ainda muita notícia para você até às 9 da manhã. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.